podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco, Marcos Oliveira, deputado estadual pelo Republicanos, que é pré-candidato à reeleição. Marcos, bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana. É uma grande satisfação sempre estar aqui nas emissoras da Jovem Pan FM, uma grande audiência ao povo aracajuano do estado de Sergipe. Eu digo isso porque pega muito longe e as pessoas estão sempre aí sintonizadas na rádio que informa, na rádio que tem a sua imparcialidade e que coloca todos os pontos de vista para que o sergipano, né, fique bem informado. Isso é muito importante.
Ô Marcos, começar sobre a decisão de que você vai disputar a reeleição, né? Porque houve boatos, conversas rolando por aí na imprensa, inclusive, nas redes sociais, de que você seria substituído por um outro nome que seria indicado pelo Valmir de Francisquinho, que você não iria para a reeleição. Mas, batido o martelo, o Marcos Oliveira é candidato, sim, pré-candidato, sim, por enquanto, à reeleição.
Sim, pré-candidato a deputado estadual, eu que faço parte de um grupo, né, e que fiz aí oposição a esse governo, denunciando, mostrando as falhas, votando contra as questões que eu entendia que eram extremamente prejudiciais ao povo sergipano, defendendo categorias quando muitos se calaram. Eu estive ali, né, na labuta, na militância da tribuna, da Assembleia, do nosso mandato, e representando um agreste, representando um grupo político. Então, obviamente, minha contribuição com as pré-candidaturas, né, de governo, de Senado, de deputado estadual, me afastei aí por 4 meses da Assembleia para poder contribuir ainda mais com esse projeto, e ficou, né, definido a reeleição a deputado estadual nesse momento, para que a gente possa continuar essa representação, para que a nossa voz possa permanecer defendendo e principalmente trabalhando em prol do projeto político que é de Valmir de Francisquinho e principalmente de todos os sergipanos. Então, a gente vai se colocar mais uma vez pelo Republicanos, numa chapa que está sendo formada de forma muito democrática, muito forte, né, e em que pese os ataques que sofri durante muito tempo, estamos aqui resistindo. Eu digo sempre, Fabiana, que não é fácil hoje fazer política em Sergipe. Há não digo nenhuma milícia digital, há uma quadrilha digital operando, né, de forma muito forte, de forma muito estruturada, para que disseminem falta de informação ou desvirtue aquilo que está sendo colocado no mundo dos fatos e esconda os problemas que Sergipe porventura não tenha. Tem hora que parece que viramos uma Suíça. Tem hora que a gente não tem mais do que reclamar. É como aquele argumento da elite. A gente tem que agradecer por ter tido alguém da elite sergipana cuidando dos nossos interesses. E no final das contas, a gente está sendo explorado, humilhado, vilipendiado 24 horas. Então, esse foi Marcos. Eu sei que eu incomodo muita gente na oposição, isso é real, e por isso, talvez, né, por falta de resposta, porque eu não me meto em diversas situações, eu não vou fazer parte desse tipo de jogo, eu sofro, mas sofro de cabeça erguida, entro em todas as casas dos sergipanos e sergipanas, porque sei o que fiz e porque sei quem sou. Sou um filho diferente do município de Itabaiana, um cara que foi para a universidade pública, um cara que vem da escola pública, um cara que fez concurso, que passou na OAB antes de se formar, que tem o seu escritório, que trabalha todos os dias e que é sergipano verdadeiro. E eu sei que o preço a se pagar é alto para que você continue, para que você esteja na política, mas a gente não pode se furtar nesse momento difícil de ataque, de humilhação, de vilipêndio, de poder estar representando o povo sergipano. Então, com essa força, com essa intenção, e principalmente representando um grupo que é extremamente grande e importante, né, no Agreste Sergipano, que está se propondo a disputar novamente os governos do estado de Sergipe, Marcos Oliveira, pré-candidato a deputado à reeleição estadual.
Deputado, aqui tem, eu vou fazer a minha pergunta, mas eu também vou trazer a pergunta do Jorge Luiz, porque ele diz o seguinte, que ele gostaria de saber o que é que o eleitor pode esperar em termos de projetos e bandeiras a serem defendidas por você no seu mandato, caso obtenha a reeleição. Mas ele pergunta também algo que todos nós também queremos saber, referente à troca de partido, deputado. Só teve 35 mil votos, não é isso, na eleição. O que foi que motivou, porque a gente só trocou dentro de partido, mas dentro do mesmo grupo também. Quais são as suas expectativas para alcançar ou até mesmo para ter ainda mais votos? Hoje você tem um mandato que você já pode apresentar para a população.
Claro, com certeza.
Sua postura ficou muito clara na defesa do contraditório, na defesa dos interesses da coletividade, independente se era de direita ou de esquerda, você sempre teve o seu mandato voltado para o benefício do coletivo. Como é que você pretende alinhar essas questões e por que a mudança de partido?
Só para acrescentar aqui, Fabiana, a sua colocação, que o deputado traz aqui a atuação legislativa com 141 projetos de lei apresentados, 24 aprovados e 21 indicações apresentadas.
Isso, a gente é recordista na propositura de projetos de lei. Obviamente que há uma dificuldade daqueles projetos que sejam mais incisivos irem para a votação e aprovação, depende de um colegiado, não depende só de Marcos Oliveira. Mas eu, por exemplo, eu regulamentei a questão dos radares no estado de Sergipe. Eu disse o seguinte, olha, radar em curva não pode. A gente precisa dar segurança ao consumidor de que ele não vai ser pego de surpresa para que tenha uma multa nessa fábrica de multas que são os radares no estado de Sergipe. Você vai para a candidata de São Francisco, não tem como ir sem votar com uma multa e 7 pontos na carteira. É impossível. Então eu fiz esse projeto de lei. Está na Assembleia, mas infelizmente não foi votado. Segurança nas escolas também, projeto de lei de nossa autoria, feiras agroecológicas, você poder comprar diretamente do consumidor, né, alimentos orgânicos ou alimentos mais saudáveis a preço mais justo em todas
familiar.
As comunidades da agricultura familiar. Então, são diversos e projetos que foram aprovados, e também na capital do comércio e do comerciante, né, Areia Branca, o Agreste, o Estado de Sergipe. E eu fui um deputado, Fabiano, respondendo ao ouvinte, né, que mantive a minha coerência. Um dos poucos que resistiram a se manter na oposição aqui no Estado de Sergipe. É como se fosse uma criminalização você se ficar na oposição do Estado de Sergipe. É como se fosse até criminoso. Está os políticos tudo no governo. Quem não está é tratado com tanta indiferença. Tem hora que a gente fica até sem espaço para poder falar, para poder se manifestar ou para poder dar visibilidade a uma pauta sua. Está aí o Estado de Sergipe vendo o absurdo de uma quadrilha, né, do digital pronta, babando para pegar qualquer tipo de fala, qualquer tipo de coisa, para servir a um propósito. Quem é que está pagando isso? Como é que se paga isso? Como é que se paga essa estrutura? Valmir comenta, né, de que em 2026 sua esposa não irá disputar eleições, porque ele tem um projeto de governo com 25 pré-candidatos a deputado estadual, 9 pré-candidatos a deputado federal. A pergunta é: sua esposa vai disputar a eleição? Eu disse, não, zero, não vai disputar a eleição. Mulher minha, assim, na política, não vai. É uma coisa coloquial, para que mate o assunto, para que não se deixe nenhum tipo de dúvida e atrapalhe a sua construção política, que é difícil. E aí, há uma indignação seletiva jamais vista na história de Sergipe. Políticos que estavam dormindo, outros que lançaram candidaturas agora com a pauta, mas não vi a mesma indignação, Fabiana.
Mas o senhor há de convir que essa milícia digital, esse direcionamento, ele não vem só de opositores. Eles vêm também.
De tudo.
Tem vindo de quem está dentro do próprio grupo. Bem, aí pergunta para o marido que está em casa nesse momento, que tem a sua esposa como alguém que respeita, protege e ama. Imagina o mundo hostil que é,
claro,
o mundo da política. E a gente tem visto quanto sofre a prefeita Emília Corrêa. Aí, em sã consciência, qual que é o marido em casa que vai querer jogar a sua esposa aos leões?
Não, e mais do que isso, sabendo do que passa, das perseguições, que os detalhes as pessoas não sabem. As pessoas não sabem dos detalhes do que ocorre, das maldades. E para desconstruir um grupo, porque a intenção é bagunçar. Já imaginou? Sai com a notícia, a esposa do pré-candidato a governador, agora é candidata a deputada também. Já imaginou a intenção da turma? A intenção é essa. E aí eu vejo indignação, Catarina Feitosa, Candice Carvalho, Kitty Lima, todo mundo em prol e na defesa, né, do direito da mulher estar onde ela quiser estar, porque já é real. E principalmente na nossa prática. Valmir teve suas vices prefeitas, mulheres. Veio para Aracaju votar em Emília. Candice Carvalho hoje ofende Emília todos os dias. Prefeita TikTok. Prefeita TikTok. Prefeita, porque ali está passando.
Isso não
aí.
É violência política?
Não é violência política? Votar em Luiz Alberto contra uma mulher? Acabou Não é? Então, assim, se for eu, é representação da mulher. Mas se for o outro, eu vou descer o cacete. Eu vou humilhar. Não é?
Sua esposa, você diria a mesma coisa?
É, minha esposa é farmacêutica e empresária por opção dela. Temos dois filhos. Cumpre o papel que eu não conseguiria cumprir, que é de alfabetizar minhas crianças até, repare. Que é dificílimo. Que é jornada dupla, que é cansativo. Mas é uma família que se discute em casa. Que cada um tem o seu direcionamento. Não tiveram a honra ou a coragem sequer de respeitar a Monique ou de ligar para a Monique. Quem foi dessas que ligaram?
Eu queria fazer, eu queria fazer essa pergunta, porque isso, quando a gente fala de milícia digital, o que mais me assusta, enquanto mulher também, é assim, o interesse de atacar o homem, mas eu não vi nenhuma dessas manifestações para proteger, aliás, me perdoe, Valmir, um abraço a você, eu não sabia o nome da esposa de Valmir, porque eu não vi ninguém defender a mulher. Eu percebi a intenção, né? E aí essa coisa, essa coisa vilã da política de primeiro atingir o objetivo que é meu adversário político.
Perfeito. Então, Fabiana, você agora resumiu o cerne da questão. Sequer tiveram a decência de perguntar qual é a sua opinião. Qual é a sua opinião? Você tem, já teve alguma coisa, já tem interesse, já tem a pretensão. Qual é a sua opinião, mulher? Não, é Valmir. É atacar o objetivo político, politiqueiro, infame. Essas pessoas que não tiveram indignação com a criança e com a mulher pegando água no esgoto para beber. Mulheres pegando água no esgoto para beber em Aracaju. E não teve uma fala de indignação. Governador que manteve no cargo um secretário acusado com processo de agredir a sua esposa. Pelo amor de Deus, o que é isso? Onde é que a gente vai parar? Então eu acho que Valmir agora tem a oportunidade, já que eles tiraram um tempo para dar atenção à fala de Valmir, que poderia ter sido dito de forma diferente, poderia. Que foi interpretada da forma que não deveria, que, tranquilo, erra como qualquer ser humano. Tranquilo, qual é o problema? Para acertar e para errar, a gente é a gente. Para acertar e para errar, quem quiser PhD, quem quiser as suas maquiagens, não procure perfeição em Valmir. Não procure. Não procure. Você vê aí os perfeitinhos no estado de Sergipe que fizeram isso aqui com o povo, venderam a água do povo. E agora estão tentando, de todas as formas, criar cortinas de fumaça, enquanto estão com empresas de investimento nos Estados Unidos. Que Sergipe ainda não sabe.
Deputado, o senhor
quem
votou
seria esse
contra?
Que estaria com empresas?
Eu vi um post agora do seu Milton Andrade nos em Nova York com a sua empresa de investimento. Pronto. E o pai do governador com empresa de investimento então, nos Estados Unidos.
Deixa eu chegar nesse ponto aqui, porque no estado de Sergipe você votou contra a privatização da água, mas quando podia e era deputado federal, o governador Fábio Mitidieri trouxe esta fala, que eu vou pedir para o William Fonseca, para a gente poder fazer esse comparativo, esse paradoxo. Um estava lá em Brasília, porque se tratava naquele momento de algo que era necessário para que futuramente nós viéssemos a ter essa concessão ou privatização, como queira. Então a gente aproveita para ouvir o então deputado federal Fábio Mitidieri.
Fala, meu povo, estamos aqui na Câmara dos Deputados nesse momento. Já está se iniciando a votação da lei de privatização das empresas de saneamento. Eu sou contra esse projeto, eu não vou colaborar com a privatização da DEV, eu acho um retrocesso. As empresas privadas não irão levar água para os povoados mais distantes, para aqueles municípios que não são lucrativos. Elas vão, obviamente, querer o filé, querer Aracaju, querer Itabaiana, Estância. Quem vai ter que levar água lá para Pedra Mole, para Itabi, para os municípios mais distantes e povoados mais distantes, povoados menores, estados menores, vai ter que ser o governo do estado para arcar com essa conta. Eu não vou colaborar com isso. Vejo esse discurso muito bonitinho de que privatizar as coisas vão tudo melhorar, mas não é assim na prática que a gente vê, e eu não posso colaborar com a privatização da BES. Eu digo não a esse projeto, já estaremos votando.
Em quem o povo vai acreditar mais na política? Aí eu vejo o presidente da Câmara de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, que eu considero. Ah, mas a oposição está torcendo para faltar água. Vocês trouxeram o carro-pipa novamente para a capital do estado. O mar vai virar e está virando sertão. E a culpa é da oposição que votou contra. Vocês pegaram bilhões de reais pro povo pagar com multa, com taxa cara, com taxa de esgoto e carro pipa. E a culpa ainda é da oposição. E aí quando você vai falar com o governador, eu disse, não, mas eu sou, vocês têm que me agradecer que eu tentei. É como se fosse um pensamento de uma elite aristocrata brasileira, de que eles nasceram para fazer o que quiser com o povo e lasque-se. Não tem indignação de Rogério Carvalho, não tem indignação de Candice. Ah não, mas Lula está com o Fábio. Então o povo Sergipe que se lasque. Se Lula está com o Fábio, está tudo certo. Fábio que chamou as professoras de preguiçosas, professoras com lesões por esforço repetitivo, que privatizou a saúde daqui uns dias é paga no estado de Sergipe. Já está aí o Hospital do Câncer, com a sua PPP sendo colocada e criada. Os hospitais regionais, todos, só entram no cargo se tiver quem indique, sem concurso público, e não tem indignação porque Lula está no palanque. Então a gente não é nada, a gente é um número. Só serve aqui a uma proposta, a votar em vocês e pronto. É isso. As pautas não importam mais. As pautas não importam mais. É isso que vocês estão dizendo ao povo? Então, é absurdo o que a gente tem passado. E essa quadrilha digital, essa cortina de fumaça. Vamos sair no Metrópolis, rapaz. Crianças e mulheres pegando água para beber no esgoto, não saiu no Metrópolis. E na imprensa nacional. E por um passo de mágica, a fala de uma pessoa dizendo: a minha esposa não vai disputar as eleições, saiu no Metrópolis. Para você ver o tamanho da montanha que Sergipe precisa escalar para se livrar desse povo. Para você ver o tamanho do preconceito. Ah, mas Valmir falou errado. Valmir falou uma besteira ali. Valmir disse o quê? Valmir vem do interior como um homem simples e trabalhador e é normal e está tudo certo. O que não pode é vocês com sua carrada de marqueteiro. Que eu vou fazer um desafio ainda de quebrar o sigilo fiscal e telefônico de secretário de Estado para saber quem é que está recebendo.
A começar por qual secretário você diria?
Caion de comunicação. A gente precisa ter clareza nas coisas em Sergipe.
Você suspeita de quê?
De milícia. De, obviamente, do nada as páginas agora, pauta positiva para um e pauta negativa para o outro. E defender ou divulgar pauta, tranquilo, cada um sobreviva. Agora, mudar os fatos, fazer fake news, a orientação para tentar ludibriar, para tentar entrar na mente, para tentar levar na onda o povo sergipano, não. Aí é crime. Aí é diferente. Aí é crime. Crime precisa ser investigado. Se há tipo de pagamento específico para que você atinja especificamente uma pessoa, aí é crime.
Você suspeita então que no governo do estado estariam preparando uma milícia digital para atacar a oposição, é isso?
Sem dúvida nenhuma, olhe as pautas. É pauta bomba negativa, se falar um ai, se uma só faltou hoje o radialista dizer que o circo de tiro limpo foi Valmir que botou fogo. Se tem uma cebola, o menino pegou uma cebola na escola Itabaiana e chorou. Só bateram, deram um tapa no menino Itabaiana, foi Valmir. Deram um tapa aí, foi Valmir, de certeza. Isso não está claro para o povo sergipano, não? Não está claro que existe uma orientação? E tranquilo, eu concordo. Divulga as pautas do governo, rapaz. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Agora, não venha com mentira, não venha com deturpação, com finalidade eleitoral. O que a gente está vendo em Sergipe é uma guinada histórica para que a gente ache que o que está aí é suficiente para o povo.
Ô Marcos, quando você falou sobre a questão da concessão da Iguá, você disse que, coincidência, após a concessão da DES, melhor dizendo, para a Iguá, executivos do governo teriam adquirido empresas de investimentos nos Estados Unidos. É isso? Quem são esses executivos?
Existem empresas de investimentos nos Estados Unidos através do secretário da Casa Civil, seu Luiz Mitidieri, que foi reativada em 2023. Esses documentos estão já na mão das autoridades competentes, se há choque de interesse ou não. Porque os fundos de investimento que são proprietários da Iguá, não estou falando que tem correlação, mas precisa ser investigado, são no Canadá. Estão no Norte, na América do Norte. Então a gente aqui agora serve para que uma parte da elite política e econômica do Estado faça negócio com as coisas do povo. É isso. A gente vai trabalhar o resto da vida, para sustentar o luxo de alguns, que quando é criticado, não, mas está esse mesmo. Vocês têm que me agradecer? Fábio, só faltou dizer que a gente tem que agradecer por ele ter trazido a igual para o Sergipe. Porque esse é o pensamento da elite aristocrática.
O presidente da empresa...
E o Milton, que está em Nova York, inclusive, essa semana, tratando das suas empresas e seus negócios.
Também teria empresa?
Sim. Eu não verifico. Tem a informação de que tem uma empresa de investimentos nos Estados Unidos. Então, são americanos tomando conta de Sergipe, minha gente.
Essa empresa surgiu quando?
Essa empresa agora, essa nova. Mas já existe uma anterior que foi reativada assim que ascendem ao governo. Isso tudo eu vou formalizar.
E com a suspeita na sua concepção?
A minha suspeita é que se há conflito de interesse de você participar de um governo e no mesmo tempo ter empresas de investimento em outros países. A gente precisa ter clareza sobre essa situação, porque o povo sergipano está sofrendo demais. Não é normal que a gente se acostume com carro pipa na porta, com alta taxa. Para você ter uma ideia, a Iguá arrecadou 14 milhões de reais a mais por mês do que a Deso. Então, a gente está falando aqui de milhões. Eu estou botando até a minha vida em risco. Porque é muita gente com muito interesse. Mas não tem problema não. O que a gente não pode, Paulo, é entregar o Estado da forma que está entregue a uma iniciativa privada que não está nem aí para o serviço e não está nem aí para o povo.
Inclusive, vocês da oposição estão defendendo claramente a reestatização da Deso.
Eu, hoje, juridicamente, tem todos os elementos por quebra de contrato da Iguá, inadimplemento contratual da Iguá, que não cumpriu com o básico do que foi acordado do povo sergipano, somente com a parte de arrecadar.
Mas isso é possível, Marcos?
É claro.
Promessa em época
não,
de campanha.
Não, pelo contrário. O próprio governador apertado essa semana coado, não, eu vou ver, porque talvez tenha que chamar o Freitas Orto para rever o contrato.
Deputado, a própria Agreze já imputou a Iguá multas nesse sentido.
A gente precisa saber se foram
mais
pagas.
De uma. Pronto, é isso que eu queria saber.
Porque... A gente pediu essa informação através do deputado Jorge se essas multas foram pagas.
Exatamente.
Ou se é um Romário e Bebeto, um cruza e o outro cabeceia. Porque está parecendo assim. A Iguá e a Agreze estavam indo para as entrevistas juntos. O governador ontem foi anunciar uma obra no Guajará. Repara, depois de 4 anos, junto, ninguém sabe se é Iguá, se é Alessandro Vieira que disse que botou emenda, ou se é o governo. Não tem quem saiba ali. Não, é Iguá. Mas quem está pagando é o governo. Então, por ser hispano. O governador abriu uma portaria para que servidores da Deso, pago por nosso dinheiro, gratificação, vá fazer o serviço da Iguá. Repare. Até R$ 2.900 de gratificação. Quem for auxiliar a Iguá na reparação das tubulações e das adutoras. Esse é o Sergipe, que agora querem passar a imagem e esconder debaixo do tapete toda a covardia que fez com o povo sergipano. E eu não falo só de Iguá não, viu, Ricardo? Pra você não falar que a pauta da oposição é só de Iguá. São dos hospitais regionais, vai em instância hoje, pra você ver como é que tá lá sem escala, até, pelo menos é a denúncia dos servidores. Vamos nas estradas, pra você ver como é que tá aqui em Sergipe, na multa, no radar, as balanças que vocês tiraram agora por causa das eleições, acabando com o feirante. O que foi que mudou? O que foi que mudou para o sergipano, principalmente que mais precisa, aqui no nosso estado? Então, há, Fabiana, sem dúvida nenhuma, uma intenção de maquiar, de esconder, de passar na tora de que é isso que a gente merece. E agradeça, viu?
Deputado, o senhor nesse momento se encontra licenciado, né? Afastado do mandato temporariamente. Como é que é o ambiente na Assembleia Legislativa de Sergipe? Porque assim, a oposição sempre teve numericamente poucos, né? Nós sabemos disso. Mas com algumas aproximações agora com o governo, como é que o senhor sente o cenário lá na Assembleia? A oposição, ela ainda existe?
Olha, a oposição resiste. Resiste com o George, resiste com o Linda, que não é do meu espectro político, mas não se rendeu. Ainda manteve a sua coerência. Eu disse, não posso votar no governo que privatizou a água. Eu não posso votar no governo que privatizou a saúde. Eu não posso votar no governo que não traz resultado nenhum ao estado de Sergipe, que massacrou o servidor, que chamou o professor de preguiçoso. Não posso. Então a gente resiste. E aí ainda Marcos Oliveira também, que é o representante do interior, para bem dizer, das oposições aqui no estado de Sergipe. A gente convive com todos, não tem nenhum tipo de problema pessoal. Eu nunca falei pessoalmente de ninguém. A denúncia que eu faço, Fabiana, é embasada, é com documento. Eu não posso ser leviano e entrar, como eles entraram e entram na vida pessoal das pessoas. Mas a gente convive com respeito e, obviamente, que passadas as eleições, o Valmir tem um papel extremamente grande, saindo vitorioso, que sairá, que é de conversar com aqueles que representam o povo. É assim que funciona na democracia. É assim que funciona. Tanto a nível federal, como a nível estadual. A gente precisa, vai conversar com os deputados, é óbvio. Vai conversar com o presidente que vencer, claro. Até porque a gente aqui não está querendo exclusivamente o meu projeto político. É do povo. É para o povo, é pelo povo. Então, assim, é essa situação que a gente precisa...
O ouvinte pediu para você trazer novamente o motivo pelo qual você mudou de partido.
Eu mudei de partido pela conjuntura política, né? O nosso partido, que era o Partido Liberal, ele foi tomado, né, infelizmente, por uma opção política que não se explica até hoje, né, o motivo, já que havia uma construção da gente votar no Rodrigo e no Eduardo, até o momento André Davi, que é uma grata surpresa do nosso grupo político, que é um cara que está se dedicando demais e que está se destacando, né, junto com o Eduardo, os dois juntos, tem feito aí uma pré-campanha muito linda, muito bacana para o povo sergipano, e as pessoas têm percebido. E é óbvio que quando você vai para uma campanha de governo, e Valmir vencendo, ele precisa de senadores, ele precisa de deputados estaduais, ele precisa de deputados federais. Então, o povo sergipano precisa atentar para essa situação. Então, o partido foi tomado. Eu costumo, Fabiana, olhar em política a quem beneficiou aquela ação. O motivo aqui, o político falar, até papagaio fala. O cara dizer que é por A, que é por B, que é por C, não tem jeito. Retórica para político tem de todo gosto e sabor. Não é isso? Mas só beneficiou a fábrica de dinheiro dividir a oposição. Só. E aí cada um responda pelos seus atos políticos. Se tem alguém, o único grupo que ficou na oposição, como a gente diz em Itabaiana, comendo rato... duro ali, na luta, foi a gente que teve coragem e que está tendo coragem. E aí, né, como diz a prefeita, que todo dia é ofendida por essa turma, o sabor oposição parece-me que serve mais a um propósito do que realmente, porque assim, eu sei que cada um pode construir o que quiser em política, mas hoje na conjuntura estadual, quem tem recall, mais chance, mais capilaridade, mais atenção do povo, de estar disputando a eleição com chances de vencer, não é o Valmir de Francisquinho? Então, por que tirar uma parcela, talvez, ou confundir o eleitorado que tinha uma tendência de votar no Valmir de Francisquinho? Então, só beneficiou ao governador de plantão, que fez isso com o PT. Botou Márcio Macedo aqui, você é meu irmão. Depois que Márcio Macedo saiu do ministério, nem bom dia. Não, Lula não tem uma obra em Sergipe. Fala do governador. Aí agora, dividi, acabei com os dois, venha para o meu palanque porque eu quero o principal. Então é muita burrice política, e eu não concordo, de gente que não consegue viver sem um cargo. De gente que não... Eu não posso sofrer 10 anos, não é? Para meu povo ficar livre. Eu não posso sofrer 10 anos para o meu povo ficar livre. José do Egito sofreu 40. Davi foi lá contra Golias, com todas as faltas de probabilidade, pegou uma pedra e deu no meio da testa do gorila, lá do gigante. Aí eu não posso sofrer. Eu tenho que estar ali, na mamata. Aí dou uma opinião de longe, não, mas Lula... Então nós não estamos no radar. Sérgio Pano aqui... O homem simples do campo, que está no perímetro irrigado pagando R$1.500 de uma taxa, vocês não estão nem aí. Tem nada a ver. Então, o meu projeto pessoal, ele se sobrepõe a qualquer outro. E a gente está na oposição desde 2014. Não é de agora que Eduardo disputou as eleições, perdeu as eleições, se manteve na oposição com sua profissão, homem honrado, doutor Eduardo Amorim, e não teve necessidade nenhuma de pedir carga nenhum do governador do plantão. Nenhum. Valmir foi em 2022 com uma vice-mulher. Mas não é uma vice de fachada, não. É participante da política. Defensora pública, deputada, candidata federal, vereadora. É igual Priscila. É para construir, é para ajudar. É para fazer gestão, é para representar verdadeiramente. Por isso que eu disse que Valmir tem a oportunidade agora da década. Oh. De colocar a pauta da mulher realmente em voga aqui no estado de Sergipe. Opa, vocês chegaram onde eu queria. Daniel Garcia, você passou aí 3 anos na Secretaria da Mulher e Sergipe é o recordista em feminicídios. Infelizmente. Foi isso que você entregou para o Sergipe. O que é que a gente está fazendo? Que a gente fala tanto em ocupar os espaços em representação, mas só se for eu. Se não for eu, senão eu vou votar em Luiz Alberto. Não sou eu. Então não é pela mulher. Quer utilizar e se apropriar. Quer se apropriar de uma pauta importante para interesses pessoais e políticos. Isso a gente não pode admitir. A gente não pode admitir a apropriação de pauta para interesse pessoal de seu ninguém. De seu ninguém. Eu sou feirante. Fui feirante. Não é justo hoje eu dizer que sou feirante. Porque não sou. Eu sei, eu tenho que representar, mas eu não vou me apropriar porque é mais bonito para o eleitor dizer assim, não, eu sou um feirante, que nem fizeram aqui já o filho do carteiro, não sei o quê, não sei o quê. Não, hoje eu sou um advogado, tive minha trajetória e respeito a minha trajetória.
Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã, edição local da Jovem Pan, com o deputado estadual Marcos Oliveira, que é pré-candidato à reeleição. Deputado, o Valmir de Francisquinho, que é seu líder político, ele vai estar pré-concorrendo ao governo do estado por força de uma liminar. Quais os perigos de amanhã ou depois essa liminar ser derrubada, ele não poder continuar concorrendo ao governo do estado, e qual seria o segundo plano desse agrupamento?
Olha, a gente não tem segundo plano, porque Valmir deu todas as demonstrações de segurança ao povo sergipano quando renuncia a uma prefeitura do tamanho e da importância de Itabaiana. Tem muita gente que tem raiva de Itabaiana, muita gente tem preconceito de Itabaiana, tem muita gente que é talvez que não consegue compreender o nosso bairrismo, né, essa questão do acordar cedo, de ter preço, de atender bem. É ser, é normal, a vida tem tudo. Inveja é uma das coisas que tem na vida. Inveja é uma das coisas que tem na vida. E aí até o semblante de Valmir quando renunciou foi pauta uns 8 dias na imprensa sergipana. Mesmo você renunciando à prefeitura que lhe fez, gente, prefeitura que lhe projetou para a política sergipana. É fácil, Paulo. Você tem um filho e o seu filho, não, vou agora para a Espanha jogar bola e você dizer, vá, meu filho. É fácil. Então, assim, Valmir deu toda a demonstração de segurança quando renuncia, com a coragem que o sergipano precisa, para dizer ao povo sergipano que é possível fazer diferente. Com defeitos, com deficiências, que muita coisa que a gente precisa, né, compreender e entender, é normal. As pessoas querem um expert, o governo tem 4 mil funcionários assessorando e erra todo dia. A gente é a gente, e eles querem solução para tudo antes de chegar no poder. Então as pessoas nunca se arrependeram. Isso aqui eu falo categoricamente. É até difícil para um político dizer isso. Valmir, ele bate com as duas. Ele é político e é gestor. Eu tenho minha deficiência em uma parte. Talvez eu sou mais novo. Quero ter minha vida, particular com a minha família, com minha esposa que é empresária. Valmir é político. É 24 horas na rua, resolvendo, fiscalizando, verdadeiramente. E é gestor. As contas são controladas. Não tem um empréstimo em Itabaiana. Aí o governador, eu estou com capag A, capado B, capado C. Governador, o Sergipe é o 21º em risco fiscal. Porque a receita corrente do nosso estado não é suficiente hoje para pagar as obrigações. Não tem uma obra de recurso próprio aqui. Não tem uma. Uma obra dos impostos sergipanos, de ICMS. Não tem. ou empréstimo, ou emenda, ou fundo de participação dos estados. Isso demonstra de que a gente é um estado estrangulado. Fábio, ele aumentou as contratações temporárias, pasmem, em 1.500%. Carro comissão, contratação temporária, aumentou em 1.500%. Enquanto a Bahia aumentou 22%, enquanto a Alagoas aumentou 40%, aqui aumentou 1.500%. Há um aparelhamento. E aí, meu irmão, é gente defendendo. Falta, defende Fábio que tem alguma relação pessoal. Beleza, eu também não sou contra. Mas o que eu estou dizendo é que a gente está inchado. A gente está parecendo um moribundo. Estado rico, pequeno, extremamente aparelhado, sobre forte risco fiscal, que para sobreviver tem que tomar 4 bi de empréstimo e vender a DES por 4 bi e você não tem uma obra do dinheiro da DES. O governo mandou o projeto, Paulo Souza, para a Assembleia, para usar o dinheiro da DES para pagar fatura da Secretaria de Saúde. Custeio. Isso é o cúmulo da falência. Os fundos penitenciários de meio ambiente, no fim do ano passado, ele pegou o dinheiro todo. Há denúncias de que há folhas aí e fornecedores 6 meses sem receber para custear a política. Então, quem tem chance, eu voltando para a coragem de Valmir, de nenhuma canetada só, porque Valmir não tem compromisso com os políticos, é com o povo. E ele vai precisar mostrar ao povo de que valeu a pena ter mudado e confiado. Porque tem muita gente que tem dúvida: ah, mas Valmir vem do interior, de uma cidade pequena, é diferente. Tem um assunto que eu coloco, ele não sabe muito bem ainda. Aí começa o preconceito. Não, mas eu vou ter uma desconfiança aí. Não, rapaz, eu vou nesse Fábio mesmo, pelo menos é polidinho. Falo que o marqueteiro manda. Né? O marqueteiro diga isso. O trend, como é que fala? Trend trocks hoje está dizendo para você falar isso. Marquei aí. Não, tá doente. Não, peraí, cara, melhore. Media Trender, como é o nome? Media, né? O Media Trender. Eu falo desse jeito. Que Ivalmir é ele, errando, acertando, com defeitos, com deficiências, com qualidade, como é todo mundo. Só que, como eu ia dizendo, ninguém até hoje se arrependeu de que quando ele pegou o mandato, ele foi uma decepção. Não foi.
Deixa eu aproveitar aqui.
Não foi porque nossa cidade, Paulo, eu digo isso com muita tranquilidade, Itabaiana está sob ataque também. Muitas vezes Itabaiana aí sob ataque diário para tentar passar uma ideia de que não foi a gente, de que não foi Valmir, ou de que a cidade não é isso tudo. É contra a força do itabaianense esse ataque, mas a cidade melhorou em todos os índices e tem o que ser feito ainda, claro que tem. Por isso que a gente quer um governador de lá, para ajudar ainda mais o Agreste, para ajudar ainda mais Itabaiana, para ajudar ainda mais o interior e para resolver os problemas históricos da capital. Essa turma está aqui na capital há 40, 50 anos e não resolveram os problemas históricos da capital. É preciso fazer diferente. Então, a nossa temática é essa. A nossa intenção é essa. E se não se vir, aí vocês voltam para os almofadinhas, que provavelmente não estarão mais disputando, porque estarão com suas vidas nos Estados Unidos. A intenção é essa. A intenção é essa. E o povo sergipano não aceitará mais ninguém com discurso ou com promessa política dizendo que vai fazer diferente.
Você falou em Estados Unidos, deixa eu aproveitar e trazer essa pergunta aqui do Roberto. Ele dá bom dia pra gente, parabeniza a entrevista. Ele diz aqui: parabéns ao entrevistado, deputado Marcos Oliveira, bastante atuante. Paulo Fabiano, gostaria que vocês questionassem ele novamente para que ele explique melhor sobre essa questão de que secretários do Estado abriram empresas de investimento lá nos Estados Unidos logo após a venda da Deso para Iguá. Eu queria que ele desse mais detalhes, por favor. Afinal de contas, isso não pode acontecer. Isso é questão de interesse público.
É isso, a gente tem aí a documentação e vai estar fazendo a denúncia para que eles se expliquem. O secretário-chefe da Casa Civil, eu respeito como cidadão, como político histórico, há uma empresa lá nos Estados Unidos, houve mudança de sede e reativação após o ano de 2023, e há também a informação do que o senhor Milton Andrade, que é presidente da agência Desenvolver Sergipe, também possui empresas de investimento nos Estados Unidos. Ah, ilegal? De início não, mas há que se entender se há um conflito de interesse pelas posições que se ocupam e quais são os objetos dessas empresas lá, já que são de investimento. A gente aqui passou por um processo de privatização de uma água que foi comprada por fundos de investimentos canadenses. Então, o sergipano precisa saber quem é que está tomando conta das coisas do sergipano. Eu vou fazer essa discussão com clareza. Essa informação foi que me passaram já, viu?
Essa denúncia você pretende chegar aqui
ao Ministério Público? Sim, ao próprio Ministério Público Estadual, para entender se tem conflito de interesse, e, obviamente, aos órgãos internacionais, que é quem tem também interesse de saber quais são os níveis de investimento e se tem conflito de interesse com o Sergipe ou não. É uma questão de pergunta, normal. A gente precisa saber o que está acontecendo. Chegou para o deputado a informação, eu preciso passar para a população, sergipana ou não. Chegou a informação para o deputado de que há esse tipo de empreendimento exterior, houve a venda de um patrimônio sergipano, houve, que foi comprado por um fundo de investimento do exterior, e a gente precisa saber e fazer as perguntas se não tiver nada de anormal.
O senhor suspeita
que... Eu fiz minha parte.
O senhor suspeita que esse investimento, que essa empresa aberta lá fora, tenha relação, tenha a ver com o processo de venda da
empresa para Iguaçu? Eu preciso investigar, principalmente não só com a venda, mas se há conflito de interesses com os sergipanos. Fábio gastou uma carrada de dinheiro para levar essa questão de gás e óleo aí para os Estados Unidos. Não sei o que foi que deu até hoje, se gerou algum resultado para o sergipano. Eu dei não sei o quê, Houve outro movimento aqui de venda de ações da Sergás e depois compra total pelo próprio Estado.
E com recurso da DESO.
Então assim, há eu estou mexendo num vespeiro aqui. Num vespeiro que, como eu disse, é até perigoso para mim, mas é preciso falar para proteger o patrimônio do sergipano. Tô fazendo as perguntas que serão feitas pelas autoridades, se é normal, né, pessoas que ocupam os espaços que ocupam no Estado.
A sua pergunta é com relação
ao
conflito de interesses.
Conflito de interesses.
Até justamente, porque nós estamos falando de empresa pública, pessoas que outorgam o direcionamento dessas empresas. Isso é o papel do deputado. Isso
claro,
é o papel
com certeza,
do legislador.
Com certeza.
A documentação que a gente tem. O senhor não está fazendo uma denúncia, não está apontando,
não.
O senhor está querendo saber.
Quero saber. E
é natural
responder ao sergipano. E aí também, para mim, fica claro, é uma questão pessoal. Eu, enquanto sergipano, não quero ser governado por americano. Me perdoe quem quer. Eu não tenho residência lá, não tenho minha vida lá. Quem quiser ter, tenha. É uma opção e um direito. Mas não é justo que o sergipano arque. Ou seja, usado tão somente para que essas pessoas, depois que os recursos naturais e memoriais sociais de Sergipe sejam esgotados, vão aí ter sua vida boa com suas famílias nos estates. Boa sorte. O lema nosso é Sergipe para os sergipanos. Sergipe forte como seu povo. Aqui tem gente inteligente. Aqui tem gente com capacidade de ser secretário do que quiser em Sergipe. Temos as melhores universidades, eu saio de uma, tanto particular quanto pública, economistas, pessoas simples, e aí é a hora, talvez, de um feirante, de um marchante, que estudou, que lutou, que é gestor, que não sabe de tudo, entregar Sergipe ao seu povo. Porque na nossa história, talvez, a gente está sendo comandado pelas elites há muito tempo. Há muito tempo. Uma pessoa do povo dificilmente ou nunca chegou ao poder aqui no Estado de Sergipe. Tivemos um líder popular, Marcelo Deda, mais ou menos do povo, mas tinha irmão já no Tribunal de Justiça, tinha as relações que tinham em todo o Estado de Sergipe, e a gente é como se tivesse uma barreira, uma desconfiança. É como se olhassem para Valmir assim, você está com lepra. Epa, cuidado aí. Isso tudo é estrutural. Estrutural e financeiramente desagradável, porque pensa e vai seus privilégios terem uma bordoada acentuada, porque a intenção é que, acabado o mandato, as pessoas digam valeu a pena, porque realmente foi feito diferente. Minha vida melhorou aqui. Essa rodovia foi duplicada, um novo hospital foi feito, as pessoas estão sendo cuidadas, a economia melhorou. Ah, vocês falam muito de Itabaiana. Eu falo porque a gente aumentou realmente a população. As pessoas vêm morar na cidade. Por que é? Por que é? É porque as coisas andam, porque tem oportunidade, porque o dinheiro gira. É isso que a gente quer. A gente aqui não vê uma linha de crédito para um agricultor. Não. A denúncia que teve foi que deram 10 quilos de milho em Glória. O cara assinava 10, mas só pegava 5. Aí o governo, não, mas eu estou dando um prato de comida. Repare. Repare a política de assistência social, que é bradada aos quatro cantos, como novíssima. Isso ficou em 1900. Em 1910, 1920, 1930, São Paulo, periferia. Era a política da assistência social daquela época. Quem estuda sistemas de segurança social sabe, eu sou especialista em direito previdenciário. Eu escolho 25 cidades por habitantes, por número de habitantes. O cara de Malhada dos Bois come, mal de socorro não come. Então não é a fome o critério. É o local que eu escolho. Então, a gente precisa entender o grau de usurpação, o grau de apropriação do Estado de Sergipe como um todo, para que possa se libertar. E, por mais que alguns queiram dizer que é tiro no escuro, não é, porque na prática, o resultado apareceu e apareceu com eficiência.
Muito bem. Deputado estadual Marcos Oliveira, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Boa sorte na sua pré-candidatura à reeleição e até o próximo encontro, deputado.
Eu que lhe agradeço, Paulo. Agradeço Fabiana, essa voz linda, né, com essa educação. Paulo também sempre muito solícito. A Jovem Pan, Lomes, a todos, porque cada dia é mais difícil de você ter espaço, de você colocar suas ideias de forma clara e você fazer um debate justo. Ninguém aqui está pedindo privilégio. A gente não está pedindo privilégio. Pelo contrário, a gente sabe que não vai ter. Nunca tivemos. Nunca tivemos. Tudo da gente foi conquistado a duras penas. Eu venho de uma periferia. Meninos usam. Eu estive numa associação de internação do pastor Joaldo, em Areia Branca.
Joaldo Barreto.
Joaldo, lá em Areia Branca, 100 jovens e adultos internados com problemas com drogas, eu vi 4 colegas meus de infância. 4. A gente vem da raiz do povo sergipano. E é para representar essa raiz do povo sergipano que a gente tem feito política. Então eu agradeço demais, porque eu sei das pressões, né, que todos pegam. Rapaz, não dê espaço a isso não, pessoal. Não. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Lomes, a todos vocês que nos ouviram. E vamos para a luta. Deus abençoe.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.